É tão importante, irmãos, que nós entendamos isso. Nós somos igreja, somos um corpo. Alguns dias eu compartilhei algo que foi tão importante para mim. Quando Jacó, a vida toda de Jacó, ele está correndo atrás de bênção. Ele tenta a bênção de um jeito, tenta de outro, até que uma vez ele decide roubar a bênção do irmão, engana o pai, engana o irmão, engana a família, foge, vai para a casa do sogro e o tempo todo ele quer a bênção. E um dia, quando ele se encontra com o próprio Deus, ele então diz para Deus: me dá a minha bênção, senão não te largo. Porque tudo que ele quer é a bênção. E interessante, quando Deus fala com Jacó, ele diz assim: Jacó, eu não posso abençoar você. Eu não posso abençoar Jacó, porque eu decidi abençoar nações. Então Deus abençoa Israel, mas Deus não abençoa Jacó. Ele diz: você, a partir de agora, se chamará Israel, porque agora não está falando de um homem, agora ele está falando de uma nação, de um grupo, de uma unidade. Entenda isso, irmãos. Existe bênção de Deus para o corpo, existe bênção de Deus para a unidade. A Bíblia diz que quando o seu povo está reunido em comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção. Existem coisas que você não vai receber na sua casa, mas existem coisas que estão guardadas para esse momento em que andamos juntos, em unidade, como corpo. Aleluia! Você fica feliz por isso? Amém? Deus não abençoa Jacó, mas ele abençoa Israel. Quantos Israéis nós temos aqui? Aleluia! Israel não anda sozinho. Somos uma família. Louvado seja Deus. Falando em família, irmãos, eu estou muito feliz. Hoje pela manhã tivemos um culto tão abençoado. Tivemos várias crianças sendo apresentadas, batizadas, foi um tempo tão gostoso. Essa semana está sendo uma semana de ressaca para mim, não sei se para você, mas uma semana de ressaca depois dos incendiários. Mas é legal a gente perceber, as coisas não param. Nós temos visto a obra de Deus avançar e avançar, e eu tenho recebido ligações. Essa semana ainda preciso estar com alguns irmãos em outros lugares, porque a obra de Deus tem avançado. Nesse final de semana, nós ainda teremos um casamentão aqui na nossa igreja, na sexta-feira. E na quinta-feira, se você tiver interesse, puder, tiver disposição, quinta-feira nós estaremos em Prudentópolis. Estaremos então realizando o primeiro culto da comunidade cristã Zoe lá em Prudentópolis, tá bom? Eu ainda não sei nem o horário e nem o local, mas alguém depois vai informar a gente. Se você quiser, você pode nos procurar na secretaria, se informar. Você já sabe, Shalom? Não sabe também, né? A gente não sabe ainda o lugar e nem o horário, mas nós teremos o primeiro culto lá em Prudentópolis essa semana, na quinta-feira. O Márcio e a Isa, quem são os líderes lá, o reino de Deus avança. Aleluia, você faz parte disso. Amém? Amém. Irmãos, hoje nós queremos falar um pouquinho, e eu dei esse nome, nós temos feito isso todo ano, o pós-incendiários. Nós fizemos o pré-incendiário, está parecendo encontro com Deus isso aqui, né? Fizemos o pré-incendiários, tivemos um final de semana tão abençoado, não foi? Quem esteve aqui no incendiário, deixa eu ver. Irmãos, foi muito bom, muito bom. Eu quero confessar a você que, assim, ultrapassou todas as minhas expectativas. Tenho falado com os pastores que vieram e eles têm a mesma sensação. Mas a pergunta agora é: o que que sobrou? O que que nós vamos fazer com toda essa revelação? O que que nós vamos fazer? Esse fogo foi só para o final de semana? Ou esse fogo vai permanecer em nós? E essa é a pergunta que eu quero tentar responder com você aqui nessa noite. Como é que nós vamos fazer para manter esse fogo queimando dentro da gente? Para que não seja uma questão de evento, mas que seja então um estilo de vida de todos nós. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Esse texto nós vamos ler, é apenas uma frase. Então, se você não quiser abrir, nós vamos projetar no telão. E aí você pode abrir em Levíticos, capítulo 6, a partir do verso 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, e depois nós vamos ler Levíticos, capítulo 6. Você que nos visita, irmãos, fique muito à vontade, é tão bom ter você aqui no nosso meio. É tão bom. Eu até estou achando falta de muita gente aqui hoje. Estou achando que alguns irmãos tiraram férias, né, depois dos incendiários. Hoje de manhã ainda falei com um, falou: ah, pastor, foi muito pesado para nós final de semana passado. Esses irmãos estão em pecado, eu estou achando, né? No dia da ceia eles vão ver. Mas você que está nos visitando, irmãos, fique à vontade, é tão bom que você esteja aqui. Você que está nos acompanhando pela internet, onde você estiver também, que a bênção de Deus te alcance aí. Muitas pessoas ouvem essas mensagens depois, e eu espero que você seja tão edificado como nós aqui nessa noite. Eu quero só enfatizar aqui a visita do pastor Edinho, é assim? Pastor Edinho, pastor da Igreja Quadrangular, lá em Curitiba, está nos visitando e ele está acompanhado de alguns irmãos que devem estar aí no meio da igreja. Pastor, dê um tchauzinho para os irmãos, para eles saberem quem é o senhor, ou fique em pé, como o senhor fica... Podemos aplaudir o senhor pela vida do pastor Edinho? Estou vendo aqui o pastor Jardel e deve ter mais pastor aí. Tem um monte de pastor aqui nessa igreja. Quem é pastor aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão. Tem um monte, né? Que bom. Obrigado pela visita de vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Nós podemos ler juntos? Não apagueis o Espírito. Repete comigo. Não apagueis o Espírito. Talvez se você tem uma outra versão, vai estar escrito não extingais. Existe uma outra versão ainda que fala sobre não abafar. Mas de fato o que se trata é de não apagar, de não deixar sumir, de não deixar o fogo desaparecer. Agora, Levíticos capítulo 6. Então é uma orientação de Deus a Moisés. É uma lei que está sendo estabelecida. É a lei do holocausto. E fala um pouco sobre as condições que esse fogo deve ser mantido. Diz assim, Levítico 6, a partir do verso 8. Disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã. E nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este, e depois despirá suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará. Amém? Orientação de Deus para o seu povo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós nos submetemos à sua palavra. Ela é viva, eficaz, ela é verdadeira e nós reconhecemos que ela sempre cumpre o propósito. Tua palavra diz sobre ela mesma, que assim como a chuva cai na terra e não volta sem que cumpra o seu propósito, assim também a sua palavra, quando vem sobre nós, não volta vazia. Ela então completa aquilo que o Senhor desejou quando a lançou. Nessa noite nós queremos que seja completa, em nome de Jesus te pedimos. Completa aquilo que o Senhor quer fazer nos nossos corações. Daquilo que já ouvimos sobre o fogo, daquilo que já entendemos durante todo esse tempo, sobre a sua manifestação sobre nós. Nós queremos mais, queremos entendimento, queremos clareza, queremos uma vida constante na sua presença. Nessa noite nos orienta, que o Teu Espírito Santo nos dê clareza, nos convença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu estive conversando com um rapaz essa semana e foi bem interessante porque me chamou a atenção, eu já estava orando nesse sentido e eu conversava com ele, ele abriu uma lanchonete e ele me disse, pastor, a partir de então nós vamos ter aqui algumas outras coisas. Tem sorvete lá. Mas ele falou, também vou ter agora um café gelado. E eu falei, eu nunca tomei esse negócio. Ele falou, eu falei, é bom? Ele falou, café gelado é muito bom. Ele falou, como é que você gosta do café? Eu falei, gosto do café passado. Aquele passadinho, na hora e bem quentinho. É ou não é bom? E aí ele falou, esse é bom, mas o gelado também é bom. Eu falei, então tem que experimentar. Ele falou, o único que não é bom é o café morno. E eu falei, esse rapaz tem razão. Eu não sei se o café gelado é bom. Quem já tomou o café gelado aqui? Deixa eu ver. É bom mesmo? Eu sei que o café quente é bom. E eu sei que o café gelado, vocês estão me dizendo que é bom. Agora, o que eu também sei é que café morno é horrível. Na verdade, eu acho que quando a pessoa serve um café morno para nós, ela está querendo dizer, eu não gosto de você. Você poderia ir embora da minha casa? Ela não é assim. O chimarrão também é assim, irmão. Ou você serve de logo de uma vez um tererê e gelado, não é verdade? Ou então serve um chimarrão pelando aquele de descolar o céu da boca da gente. Mas não me sirva um chimarrão morno. Eu quero deixar a dica aqui, irmão. A primeira cuia, toma você. Não sirva para os irmãos. Ou cospe, né? Mas não sirva. Porque o morno não é legal. A Bíblia fala que o morno, ele não é só algo inaceitável para nós. A Bíblia fala que Deus não o aceita. E é interessante, irmãos, a gente perceber aquilo que foi falado aqui no Incendiários. O morno, biblicamente, não é o frio que está esquentando. O morno, biblicamente, é o quente que está esfriando. E é por isso que ele é vomitado. Porque é alguém que já experimentou um nível e agora está regredindo, está descendo, está decidindo viver um nível inferior àquilo que já viveu. Nós não podemos aceitar uma vida morna. Nós não podemos aceitar uma vida longe do fervor. A Bíblia diz, sede fervorosos no Espírito. Fale para quem está desse lado, seja fervoroso. Queima em nome de Jesus. Nós não podemos esquecer, esse é o nosso chamado. Fomos chamados por Deus para a intensidade. Fomos chamados por Deus para o fogo. Meu irmão, nessa noite eu quero falar com você sobre isso. Uma vida longe do fogo é uma vida perigosa. Deus te chamou para viver no fogo. A Bíblia fala, irmãos, que aqueles caminhantes de Emaús, o texto de Lucas diz assim, que eles caminhavam, e você tem que se lembrar que eles eram discípulos de Jesus, andaram com Jesus e agora estão caminhando na direção contrária à de Jesus. Jesus deu a ordem para ficar em Jerusalém, e Jerusalém fica na direção exatamente oposta à direção de Emaús, e agora eles caminham para longe de Cristo. E longe de Cristo, irmãos, o nosso coração esfria. É perigoso. E eu digo que esses irmãos estavam esfriando porque em determinado momento, Jesus aparece, conversa com eles. E quando Jesus aparece e conversa, eles dizem, não é verdade que o nosso coração começou a incendiar, começou a queimar enquanto ele falava com a gente? Se começou a queimar, é porque já não queimava mais. Quando caminhamos para longe de Cristo, caminhamos para longe do fogo do Senhor. E uma vida longe do fogo é uma vida perigosa. Aqueles homens questionavam e falavam entre si. A Bíblia diz que eles já não tinham mais esperança. Eles resmungavam, murmuravam. Não ande longe do fogo. Isaías capítulo 6 fala que então Isaías tem uma revelação do céu. Ele vê a glória de Deus. E ele diz, e nesse momento, enquanto eu vi a glória de Deus, eu percebi que eu era um homem pecador. Que eu habitava no meio de um povo de impuros lábios e que eu também tinha lábios impuros. Então eu pedi a Deus que me purificasse. A Bíblia diz então que um anjo toma uma tenaz e retira do altar uma brasa e toca os seus lábios. O fogo de Deus foi útil para a purificação de Isaías. Quando caminhamos longe do fogo, toleramos pecados que deveriam ser intoleráveis na nossa vida. Você me mostra alguém que começou a tolerar coisas que antes não toleravam. E eu te mostro alguém que está ficando morno. Você me mostra alguém que antigamente dizia, isso não é de Deus, isso eu não posso praticar, eu não posso estar no meio dessas rodas. E depois começou a dizer, ah, nada a ver. Vocês sabiam que essa é a senha do inferno, não? Diz que quando você bater lá no inferno e perguntarem a senha, você não, né? Está amarrado, né? Você não vai para lá em nome de Jesus. Mas quando alguém chegar lá no inferno, e bater na porta e disserem a senha, vão dizer, a senha é nada a ver, nada a ver. Isaías, diante do fogo, recebe purificação. Um dia, Paulo está tentando fazer fogo. Atos capítulo 27 diz que ele está mexendo com a lenha. E quando ele está organizando, uma víbora gruda no braço dele. Quando a Bíblia fala de cobra, talvez possa falar de algo sem veneno. Mas quando a Bíblia fala de víbora, ela está falando de algo venenoso, mortífero. E agora está Paulo com a víbora grudada no braço. O povo olha para ele e fala, isso aí é um miserável, desgraçado, porque já estava no naufrágio, resistiu. E agora uma víbora, ele vai morrer. E a Bíblia diz que o povo esperava que Paulo adoecesse e morresse. E ficaram olhando para ele assim, esperando. Mas a Bíblia fala que Paulo sacudiu o seu braço sobre o fogo. Repete comigo, o fogo. Então ele sacode o braço sobre o fogo, e aquilo que o estava destruindo, que o mataria, que o adoeceria, agora é consumido pelo fogo. Seus inimigos serão consumidos no fogo. É por isso que é perigoso viver longe do fogo. Não ande longe do fogo, irmão. Não fique longe. O único lugar que você pode sacudir a víbora é no fogo. Mas se você estiver longe, ela vai te consumir e ela vai te destruir. Não ande longe do fogo. Eu poderia falar só disso a noite inteira. Moisés no fogo descobre a razão da sua vida. Moisés diante do fogo descobre o motivo pelo qual nasceu, lá na sarça. Tudo isso só faz sentido porque havia fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego são promovidos após o fogo. O fogo vai fazer a sua vida diferente. Pedro, diante da fogueira, reconhece que Cristo perdoou. Pedro, na fogueira, decide então servir a Cristo. Entenda uma coisa, é inaceitável uma vida longe do fogo. Amém? Você entendeu isso até aqui? Agora, irmãos, quando nós lemos o texto de Levíticos, a Bíblia nos dá algumas dicas de como manter esse fogo na nossa vida. Você tem que se lembrar que a Bíblia, e nós temos indícios de que o autor do livro de Levíticos é o próprio Moisés, alguém que aprendeu muito com o fogo. Talvez ele não escreveu, mas ele deixou isso na tradição oral e alguém escreveu. Mas esse capítulo 6 de Levíticos está falando aqui, a partir do verso 8, o texto que nós lemos a respeito das orientações do altar. E tem que pegar fogo no altar. Havia fogo que deveria ficar permanente ali naquele lugar. Mas é interessante que quando Deus está falando com Moisés sobre o altar, sobre a responsabilidade do sacerdote, ele fala sobre o propósito do fogo. Ele fala sobre a maneira que o fogo deveria queimar. Fala sobre o coração do sacerdote que deveria fazer com que esse fogo permanecesse. Fala de disposição. Fala de diligência. Fala de disciplina. Fala de disponibilidade para fazer isso. Então preste atenção. Nessa noite eu quero falar com você, e eu não quero demorar, mas eu quero falar com você sobre 4 princípios que nos ajudarão a manter o fogo na nossa vida. Para que aquilo que experimentamos semana passada não seja apenas uma história, um evento, mas que seja a nossa realidade permanente todos os dias. Amém? 4 princípios olhando para Levíticos capítulo 6, que vão nos ajudar a manter o fogo na nossa vida. Primeiro princípio, se você quer manter o fogo de Deus na sua vida, no seu casamento, seu ministério, seus relacionamentos, suas emoções, se você quer manter esse fogo de Deus sobre você, primeiro princípio é, aprenda a retirar as cinzas. Deus, quando fala com Moisés, ele diz assim: Moisés, quando o sacerdote for organizar o altar, ele precisa fazer uma coisa muito importante. Antes de fazer ali fogo, antes de colocar lenha, ele faz uma coisa. De manhã, ele vai até o altar, raspa toda aquela cinza que ficou, coloca aquilo tudo num saco. A Bíblia diz que ele deveria, então, sair dali, trocar de roupa, colocar uma roupa normal, e agora pegar esse saco e caminhar com essas cinzas até para fora dos muros, fora do arraial, e ele, então, colocaria as cinzas em um lugar, para fora dos muros, um lugar onde ele não visse mais as cinzas. Ele diz, coloca lá, e aí você volta, coloca a sua roupa, e então nós vamos trabalhar com o fogo. Mas o primeiro princípio aqui é, jogue fora as cinzas. Retire as cinzas do seu altar. O que as cinzas falam? As cinzas falam de passado. Cinzas tratam daquilo que um dia já queimou. Daquilo que um dia foi bom. Fala de histórias antigas. Fala de histórias passadas. Fala de coisas boas. Fala de coisas ruins. Mas fala de passado. E é interessante, irmãos, que quando a Bíblia fala sobre organizar o altar, para ele queimar para o Senhor, ele diz, comece arrancando as cinzas. E eu acredito, irmãos, que muitas pessoas têm dificuldade de viver o fogo de Deus na sua vida exatamente porque não aprendeu a retirar cinzas. Não aprendeu a arrancar o passado. Tem casamento, irmãos, que não pega fogo. Não há paixão. Por quê? Alguma coisa que aconteceu há 10 anos, há 20 anos, alguém do casal não consegue esquecer. Algum tempo eu ouvi um pastor falando isso, que foi atender um casal, e o rapaz disse: pastor, toda vez que a gente briga, minha mulher fica histérica. E ele falou: não é histérica, irmão? Ele falou: não, é histórica mesmo. Ela lembra de toda a história, tudo que eu fiz de errado, até a toalha molhada que eu pus na cama. Ela fica histórica. Irmãos, ninguém consegue avançar sem colocar um ponto final nas coisas passadas. E preste atenção, quando a Bíblia está falando de passado, a Bíblia não está falando para desprezar o passado. A Bíblia manda, por exemplo, você não retirar marcos antigos, não esquecer as veredas antigas, caminhos antigos. Ela não fala sobre desvalorizar, não fala sobre desprezar e nem mesmo de amnésia. A Bíblia está dizendo: coloca de lado, senão você não vai poder viver o novo. Mas pastor, me ofenderam, me magoaram, tem gente que não consegue, irmãos, ter um compromisso com Cristo, com a igreja, não consegue assumir um ministério porque um dia se frustrou, porque um dia alguém falou alguma coisa, porque um dia algo ruim aconteceu. Em nome de Jesus hoje, irmãos, eu quero te convidar a viver o fogo de Deus na sua vida mais uma vez, mas o princípio é: junta essas cinzas. E vá para um lugar e joga lá fora, um lugar onde os seus olhos não alcancem mais. Porque tem gente, irmãos, que até diz: está perdoado. Mas ele não joga as cinzas para fora do arraial. A Bíblia dá uma orientação clara. As cinzas deveriam ser levadas para fora do arraial. Para longe. O muro vai fechar. Os portões fecharão. E você não vai mais ter acesso a essa lembrança. Você não vai poder ser mais histórica. E eu quero te lembrar de uma coisa importante, irmãos. Quando você chega numa churrasqueira, quem aqui já teve que retirar a cinza da sua churrasqueira? Às vezes vai subindo, não é verdade? Chega uma hora que está muito alto. Eu lembro que uma vez, parece que eu vi o Luciano aí, está lá atrás? Uma vez o Luciano foi lá em casa e eu não sabia que tinha que tirar a cinza. Sinceramente, irmão, a gente lá no norte, onde eu morava, a gente usava aquela churrasqueirinha pequena, de alumínio, então era carvão. E aqui que eu comecei a usar lenha. Eu nunca tinha feito fogo com lenha. Era só no carvão. Eu sei que é estranho para vocês isso. Mas ele foi lá em casa um dia e ele falou: pastor, tem que tirar essa cinza. E ele começou a cavocar. E nós tiramos de lá uns 3 sacos de lixo de cinza, de lá de dentro. Agora, irmãos, entendam uma coisa. Quando nós falamos de cinzas, nós falamos de passado. Mas entenda isso, eu quero dividir o passado em dois aspectos. Nós falamos de coisas ruins, que me machucaram, que me feriram, e eu preciso colocar de lado para viver o novo. Mas nós também falamos de coisas boas. Quando nós fomos retirar a cinza ali da churrasqueira em casa, eu falei: puxa, quanta carne boa fizemos aqui. Quanta festa nós fizemos aqui, quanta gente boa, quantos amigos. Quanto tempo de alegria nós tivemos aqui, mas interessante, irmãos, é a gente perceber que até isso Deus está falando: coloca de lado. Coloca de lado, senão você não vai poder experimentar o novo de Deus na sua vida, senão você não vai poder entrar nesse fogo que Ele está te chamando a viver. Quando Elias, ele é chamado, Elias não, Eliseu, é chamado pela viúva. A Bíblia fala que ele chega naquela casa daquela viúva, e você sabe a história, o seu marido morreu, e agora os seus filhos estão sendo levados como forma de pagamento. Há um desespero naquela mulher. Então Eliseu fala para ela: olha, procure vasilhas vazias. E ela procura. E ele dá uma orientação para aquela mulher. Ele diz assim: quando você estiver com seu vaso de azeite, você faz o seguinte: vai para um quarto, fecha a porta, você e seus filhos, e deita azeite na vasilha. Presta atenção, aquele azeite vai pagar a conta dela, vai livrar a família dela, vai salvar a sua vida. Então ela diz: aqui está o azeite. Mas ele dá uma orientação, irmãos, muito interessante. Ele diz assim: quando a vasilha estiver cheia, coloque de lado e pegue uma nova. Irmãos, eu ouvi uma vez o pastor Luciano Subirá falando sobre isso. Ele falou assim: eu fiquei pensando que esse profeta deve ter achado que essa mulher era retardada. Porque, claro que ela ia encher o vaso de azeite, a vasilha de azeite, e quando estivesse cheia, ela ia puxar outra. Mas o princípio que Deus está querendo nos lembrar ali é o seguinte: depois de ter a sua vasilha cheia de azeite, a nossa tentação é pegar aquilo que é bom e falar, uau, olha o que Deus fez. E não colocar de lado aquilo que Deus já fez, grato pelo que Ele já fez, e puxar uma nova vasilha e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor tem mais. Esse é o ponto. Irmãos, porque nós temos coisas maravilhosas no nosso passado. É ou não é? Que Deus já fez. E eu preciso olhar para essas coisas e dizer, Senhor, foi maravilhoso. Mas eu entendo que não foi o melhor momento da minha vida. Foi maravilhoso, mas eu creio que foi uma fase boa, que o Senhor está preparando ainda uma melhor para mim. Eu coloco de lado essa vasilha e eu espero uma nova que o Senhor vai encher também. Porque, irmãos, às vezes a gente passa a acreditar que o melhor momento da minha vida já foi. Ah, aquela fase, puxa, aquela fase a minha família era tão abençoada. Ah, nunca mais será igual. Madrugada, de sexta para sábado, o Davi dormiu e eu peguei ele no colo e fui indo assim com ele pro berço. E aí eu parei lá no berço e fiquei com ele lá um pouco, a Sueli falou, coloca ele no berço. Eu falei, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. E eu cheirei ele, e eu orei com ele, e ela ficou do meu lado, e ela falou assim, um dia isso vai passar. E eu falei com ela, porque é verdade, irmão, vai passar, dá tão aperto na gente, que delícia esse menino aqui, e eu falei, Suelen, vai passar, e vai ser melhor. Nós vamos pegar nossos netos no colo, nós vamos fazer festa com o momento que Deus nos der, mas eu não posso ficar apegado com esse nenezinho no meu colo. Ah, que fase boa, eu quero ficar nisso aqui. Não, porque o melhor de Deus ainda vem na minha vida. Você entende isso? Então eu preciso, irmão, pegar a cinza de coisas boas. Ah, aquele tempo no meu ministério, coloca de lado. Deus tem algo melhor para agora. Ah, aquele tempo no meu casamento. Tem gente que diz, quando eu namorava que era bom. Irmãos, isso é diabólico. O melhor momento do seu casamento é hoje. É agora. O melhor momento com os seus filhos é agora. Eu amo isso. A Bíblia diz que quando Jesus entra na festa e transforma água em vinho, alguém diz, todos colocam o vinho bom primeiro, e depois quando já estão fartos, colocam o vinho inferior. Mas tu guardastes o bom vinho até agora. Repete comigo, agora. É agora. O bom vinho não é para a semana que vem. Ah, o melhor vai vir ano que vem. Meu irmão, ele está dizendo, você, o Senhor, guardou o bom vinho para agora. O melhor momento do seu ministério é agora. O melhor momento da sua família é agora. O melhor momento da sua vida é agora, agora. Coloque de lado o que já foi. Ah, irmão, eu gosto de foto. Eu não gosto de foto no computador. Eu gosto de imprimir as fotos. Eu gosto de ter foto no álbum. E eu pego aquelas fotos e olho e falo, que fase boa, que fase boa, que fase boa. Irmão, mas eu estou gostando tanto de olhar para o presente. Eu estou gostando tanto de olhar para agora. Eu olho para nós como igreja. Outro dia alguém me disse, pastor, a nossa igreja tinha uma época, nossas células eram maiores. Nossa célula, eu falei, irmão, você não entendeu? Nós multiplicamos pessoas e multiplicamos células e nós estamos numa fase de multiplicar igrejas. Olha o momento que vivemos, aleluia! Esse é o melhor momento. A Bíblia fala em Esdras. Eu acho que eu pedi para pôr esse texto aqui, está aí Esdras capítulo 3, esse texto é muito interessante. Porque, irmãos, esse texto fala de um momento em que o templo está sendo reinaugurado. Você tem que se lembrar que a primeira casa era a casa de Salomão. Irmãos, aquele templo maravilhoso, alguns estudiosos dizem que US$1 trilhão não daria hoje para a gente reconstruir o templo de Salomão, tamanho a sua glória e grandeza. Tentaram fazer isso em São Paulo, eu não fui lá ainda, não pretendo ir também, mas disseram que lá ficou muito bonito. Eu não sei, mas era uma coisa extraordinária. E aí, irmãos, o templo de Salomão foi destruído, os inimigos invadem, destroem os muros, a notícia chega para Neemias, você sabe da história. Eles reconstroem e agora Esdras está relatando o momento em que está reconstruído. Os muros foram levantados, o templo foi reconstruído. Eles levantaram tudo de novo, irmãos. E aí os sacerdotes colocam as suas roupas. E então vem Asaf, Shalom, ministro de louvor mais top que houve. E vem Asaf com sua roupa, com seus instrumentos. E o ministério todo vem junto, porque haveria um culto. Os sacerdotes estão ali, a glória de Deus entra no lugar. O templo foi reconstruído, o povo tem onde adorar. Os músicos se posicionam e começa o culto. E as pessoas gritam, o Senhor é bom. O Senhor é bom, aleluia. Mas a Bíblia diz que no meio disso, há um grupo que se posiciona e chora. E lamenta. E sabe o que eles fazem? Olha só. E todo o povo jubilou, veja ali o finalzinho. Pode passar o próximo versículo. Pode passar. É esse, ó. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, que já idosos, que eles tinham visto a primeira casa, eles choravam em alta voz quando as suas vistas foram lançados os alicerces dessa casa. E alguns choravam, olha lá, tem gente chorando de alegria e tem gente chorando de tristeza. Sabe o que aconteceu? Os idosos que tinham visto o templo de Salomão, eles estão olhando para aquele novo templo e estão dizendo, é, o de Salomão era melhor. Chatice. Pensa num povo chato, irmão. O povo novo está vibrando e está falando, esse é o nosso templo, aleluia. Deus levantou, debaixo de guerra, de luta. Nós levantamos, nós lutamos. Lembra que eles trabalhavam com uma mão, com a outra segurava a espada. Irmão, esse povo é guerreiro. E aí tem gente ali dizendo, é, mas naquela época, naquela fase, não seja esse tipo de pessoa. O que a Bíblia está sugerindo para nós é que num grupo como esse nosso, existem aqueles que estão olhando para o que Deus está fazendo e está dizendo, yes, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor fez, o Senhor disse que faria, nossas famílias estão restauradas, hoje é o melhor momento. E existe também gente que está olhando e falando, é, antigamente a gente cantava aqueles hinos da harpa, aquele tempo que era bom. Uma pessoa veio me falar isso, pastor, naquela época a gente cantava uns hinos da harpa, eu falo, irmão, se você gosta, aleluia por isso, mas Deus tem dado hoje para nós tanto instrumento, tanta coisa boa, vamos cantar com os instrumentos. Pô, irmão, pelo amor de Deus, é agora, foi bom, mas passou. Você entende isso? Retire a cinza, se você quer ter fogo de Deus na sua vida. Pare de andar se lembrando o tempo todo, amarrado a um passado. Deixe Jesus te libertar nessa noite. O fogo de Deus só pode arder sobre as vidas daquele que retiram as cinzas, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo, princípios para o fogo de Deus na minha vida. A segunda coisa, irmãos, é aprenda a procurar cavaco. Quem sabe o que é cavaco aqui? Não é aquele instrumento, não. Ele é outra coisa. Você sabe o que é cavaco? Porque, irmãos, vai dizer assim, pastor, mas cavaco não está em Levítico 6. Eu falo, está implícito. Antes de você falar de lenha, você tem que falar de cavaco. É ou não é? Quem sabe fazer fogo aqui, concorda comigo. Você não começa o fogo, joga umas lenhas lá e joga um fósforo. Não pega. Você precisa de cavaco. Aqui usa outro nome, né? Fala cavaco? Graveto? É, não é? Às vezes a gente usa uma grimpa, não usa também? Para fazer. O que isso significa? Para que é que isso serve? O graveto, o cavaco, ele é o fogo rápido. Ele é o início, é aquilo que faz começar. A grimpa é aquilo que faz começar o fogo. Depois é que você coloca a lenha, não é assim que a gente faz? A gente faz uma grimpinha ali, coloca uns gravetinhos, uns cavaquinhos, a gente põe fogo, abana, aí quando pega fogo, a gente põe a lenha. Irmãos, a gente continua fazendo fogo igual eles faziam há 2000 anos. Então eu quero te falar um pouco sobre isso. Se você quer ter fogo de Deus na sua vida, aprenda a procurar cavaco. Sabe, irmãos, existem momentos na nossa vida que o que a gente precisa é de um fogo rápido. Tem vezes, irmãos, que a gente está assim tão desanimado, ou você não desanima. Tem vezes, irmãos, que a gente está tão esfriado, ou você não esfria. Tem vezes que, porque, irmãos, a gente pode dizer, o bom é viver no fogo, o certo é viver fervendo, mas acontece que algumas vezes a gente não está tão bem assim. Sim ou não? Quem passa por momentos assim na sua vida? E nesse momento, irmão, não adianta você pôr lenha. É a hora de você pôr um cavaco. É a hora de você pôr um graveto. É fogo rápido. É o fogo que acende imediato. Para mim, o cavaco fala disso. Fala daquilo que é para agora. Do imediato. Irmão, se você quer fogo rápido na sua vida, pare de protelar. Faça o que Deus te mandou e faça agora. Faça hoje. Faça já de uma vez. Uma vez um rapaz me procurou, ele falou assim, pastor, depois desse culto está decidido. Deus já falou comigo faz tempo para eu fazer uma coisa, e eu não faço. Mas eu vou fazer, e é essa semana. Incendiar o passado. Esse incendiário, ele me procurou chorando de novo e falou assim: você lembra que eu te falei aquela vez? Eu falei: irmão, eu nem te cobrei. Nem te cobrei porque eu acho que é muito peso para você. Mas ele não fez, e ele disse para mim que agora ele vai. E tem gente que vive de expectativa. Irmãos, eu vou te dizer, a sua intenção, sem uma ação, ela não muda a sua vida. Não adianta. Você precisa de uma postura. O cavaco é aquilo que é para já. Eu ponho e ele pega fogo. É agora. Irmãos, de vez em quando a gente precisa de uma coisa assim na nossa vida. Tome uma decisão. É para hoje. Eu nunca mais vou. Eu nunca mais falo. Eu nunca mais toco. Eu nunca mais me envolvo. Hoje eu decido viver uma vida dessa maneira. Cavaco fala de algo imediato. Mas sabe do que também o cavaco fala, irmão? Daquilo que queima rápido na nossa vida. E eu vou te dizer, essa é uma estratégia minha. Eu tenho alguns cavacos na minha vida. Tenho. Sabe que para mim é cavaco, irmão? Tem vezes assim que eu digo: Senhor, me ajuda. Eu queria... Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou numa... E aí, existem algumas pessoas que quando eu as encontro, elas me fazem queimar imediatamente. É muito interessante. Existem algumas pessoas, irmãos, o meu pastor, quando eu me encontro com ele, é muito interessante porque ele não precisa me falar nada. Às vezes ele me abraça e eu digo: eu preciso mais de Deus. É tão interessante. A gente vai almoçar, porque ele não consegue falar se não falar a Bíblia, e a gente vai almoçar e ele está ali falando, e aquilo começa a queimar em mim rapidamente. Existem algumas pregações, às vezes eu vou na internet, existem algumas palavras que falaram tão profundamente comigo, de vez em quando eu vou nelas. Eu falo: Senhor, queima rápido, eu estou precisando. Existem algumas músicas, e só de eu ouvir a introdução, começa a queimar aqui dentro de mim, eu já quero chorar. É ou não é? Tem ou não tem? Todos nós temos. O David Keeler lançou um álbum uma vez, e ele cantava com, acho que era com o Jason Lee, não me lembro. E, irmãos, eu comprei, era um CD duplo, e o meu carro tinha só toca-fita. Aí eu fui num lugar, gravei do CD pra fita, lado A e lado B, e peguei, eu tinha um Passatão dourado. Um amigo meu tinha uma chácara. E eu falei para ele: cara, eu comprei um CD. E eu comecei a ouvir ele. E eu percebi que eu não posso ouvir esse CD em lugar público, porque me dá uma loucura. E ele falou: o que você quer? Eu falei: você me empresta a chácara, eu só quero ir lá. Ele falou: pode ir. Eu me lembro da cena. Eu chegando na chácara dele, era um pôr do sol, e eu pus a fita lá do A. E ele começou a cantar. E eu subi e sentei no teto do Passat. E eu sentei, irmãos, e eu chorava tanto, olhando para aquilo, dizendo: Senhor, a minha vida é sua, acabou. Até então eu tinha tantos planos, mas aquilo marcou uma mudança de fase na minha vida. E eu sentei lá e chorei. E passei alguns dias ali ouvindo só aquela fita, lado A e lado B. Aí de vez em quando, sabe o que eu faço, irmão? De vez em quando eu ponho essa fita. Agora não é mais fita, né? Eu vou na internet e falo: Senhor, queima, queima rápido. Cavaco fala disso. Tem gente que te incendeia. Tem texto bíblico, irmãos. Se eu for ler Apocalipse 5, irmãos, até hoje eu leio com dificuldade, chorando, porque é um texto que mexe comigo. Então guarde isso. Guarde uns gravetos. Guarde uns cavacos no bolso. Quando você perceber que a coisa não anda boa, liga para essa pessoa. Coloca essa pregação, puxa essa música, mas não fique sem fogo. A Bíblia fala então que Elias procura uma viúva. 1 Reis capítulo 17. E ele procura ela e diz: ei, faça uma comida para nós. A resposta dessa viúva é interessante. Ela diz assim: nós não temos comida. O senhor não percebeu que eu procurei dois cavacos e eu vou fazer uma comida para mim e para o meu filho e nós vamos comer e vamos morrer. Presta atenção, essa mulher procurou e pegou dois cavaquinhos. E eu acho interessante, irmãos, porque Deus não precisava colocar isso na Bíblia, mas colocou para trabalhar o nosso coração. Aquela mulher está num momento difícil da sua vida. Fome. Ela é viúva. Viúva e pobreza eram relacionadas naquela época. Ela tem um filho. E aquela mulher, com todas as suas forças, ela deseja sustentar o seu filho. E sabe o que ela faz? A Bíblia diz que ela procura por dois cavacos. Irmão, não é porque... Não é, o cavaco não é porque ela queria fazer pouco fogo, é porque ela tinha pouca comida. Ela nem precisava colocar lenha. Mas ela está dizendo para o profeta, eu saí atrás de cavacos. Mesmo na minha dificuldade, eu saí para procurar fogo. Porque eu sei que no fogo vai me trazer comida, e a comida vai me sustentar, e eu e meu filho teremos um pouquinho mais de esperança. Sabe o que o cavaco significa? O cavaco significa a busca em Deus, quando as coisas faltam na nossa vida. Porque, irmãos, de vez em quando falta ânimo. De vez em quando falta fé. É ou não é? De vez em quando falta vontade. De vez em quando falta dinheiro. Falta ou não falta? De vez em quando falta saúde. De vez em quando, irmãos, falta para nós desejo. De vez em quando falta. Sabe o que a gente tem que fazer, irmãos? Quando falta. Tem gente que quando falta desespera, chora. Mas não faz nada. Eu quero te dizer nessa noite, quando estiver faltando, vá atrás de uns cavacos. Nem que seja dois. Mas vá atrás, porque quando você pegar esse cavaco e acender, Deus manda um profeta. Deus mesmo te encontra e acende o fogo de novo em você. Mas não fique sem, em nome de Jesus. Pastor, eu estou tão mal, que nem na igreja eu quero ir. Você está perdendo a chance de ter um pouquinho de fogo. Ah, eu estou tão mal que eu parei de ir na célula. Eu falei, você parece que é louco. Quando você está mal é que você vai ao médico. É nessa hora que você tem que ir mesmo. É assim. Guarde isso no seu coração. O cavaco representa o fogo rápido. O agora, o imediato, o momento que falta. E nessa hora nós temos que fazer fogo. Amém? A terceira coisa, nós já vamos acabar, são quatro. A terceira coisa que eu quero trabalhar com você aqui, princípios para manter o fogo na minha vida. Aprenda o poder da manhã. Não amanhã, mas de manhã. A Bíblia diz assim: de manhã você retira a cinza. E de manhã ainda você coloca a sua roupa de sacerdote. E ainda pela manhã você organiza o holocausto. E ainda pela manhã você coloca a lenha no altar. Irmãos, esse é um princípio bíblico e nós precisamos entender o princípio da manhã. Há um poder de Deus que é liberado todas as manhãs na nossa vida. Eu quero ler com você alguns textos. Diz assim, Isaías capítulo 33, verso 2. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força a cada manhã. Salmo capítulo 90, verso 14, diz assim, satisfaze-nos, Senhor, pela manhã com o teu amor leal. Lamentações, capítulo 3, verso 22 ao 24, fala assim, as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, elas renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Salmo capítulo 5, verso 3, diz assim, de manhã, Senhor, ouve o meu clamor, e de manhã eu te apresento a minha oração, e aguardo com esperança. Eu quero que você entenda, o poder da manhã se trata não só do período da manhã, mas também do período da manhã. A Bíblia fala que quando a primícia é boa, toda a massa é boa. E eu quero, irmãos, reforçar aqui como seu pastor, isso não é doutrina bíblica, isso é ênfase minha. Aprenda a buscar o Senhor logo cedo, antes de fazer qualquer coisa na sua vida. Você vai ver como sua vida vai ser diferente. E, irmãos, eu não tenho problema se o seu devocional é de noite, é no meio-dia. Tudo bem, você vai encontrar um momento melhor. Mas como seu pastor, o meu conselho é esse. Faça antes de fazer qualquer outra coisa. Você vai me dizer depois como seu dia mudou. Como seu dia é diferente. Eu acordo lá em casa e eu faço duas coisas. Passo a mão na minha Bíblia e coloca uma chaleira d'água para fazer um café bem quentinho. Mas como é bom isso, irmão. Irmão, quando eu estou longe de casa, eu falo para a Sueli, o que eu mais sinto falta é de você e dos meninos. Mas há uma outra coisa, Sueli, que eu sinto muita falta, as manhãs. Que às vezes, quando você está viajando, já levanta com gente na sua cabeça, tem que correr, viajar, pegar as coisas. Mas, meu irmão, que prazeroso é você levantar mais cedo do que o horário que você tem que sair de casa. Levantar até mais cedo que os outros da sua casa. Pegar sua Bíblia. aquele momento, está até mais fresquinho de manhã, os passarinhos estão cantando diferente. Ah, irmão, e você pegar a sua Bíblia e dizer, Deus, o meu primeiro bom dia é o seu. A primeira voz que eu escuto cedo é a sua. A primeira pessoa que eu quero me encontrar é o Senhor. Ah, irmão, que coisa boa. Alguns avivalistas diziam, sem Bíblia, sem café. Eles não aceitavam tomar café da manhã antes de ler a Bíblia. Eu quero te incentivar a fazer isso. Que bom, irmãos, você sai de casa. E aí você vai trabalhar, porque veja a diferença. Alguém que levanta na correria atrasado, 15 minutos, vai, escova o dente, passa a mão num café morno e já sai correndo. Menino por aqui, catando, vai pôr na escola, vai pro trabalho. E aquela loucura, chega pro almoço. Veja a diferença de alguém que acorda uma hora antes. Toma até um banho, pega a sua Bíblia, senta, faz um café com o tempo, lê. Quando sua esposa acorda, quando seus filhos acordam, você pode compartilhar com eles aquilo que você já leu. E antes de sair de casa, pôr a mão na cabeça deles e dizer, em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre você. E agora vamos juntos para o trabalho, irmãos, eu chego lá. E Deus já me preparou para aquilo que eu vou enfrentar. Eu já tenho uma palavra para aquele dia. E quando eu chego lá, está tudo bem. Tudo vai bem, ainda que as circunstâncias sejam ruins. A premissa é boa. O resto vai ser bom, você entende isso? Agora, eu vou parar de falar disso, senão você vai falar, o pastor quer doutrinar a gente para ser só amanhã, mas tudo bem, quero mesmo. Mas a segunda coisa que eu aprendo, quando fala da manhã, nós estamos falando de prioridade. Daquilo que é mais valioso, daquilo que tem mais valor para mim. Quando Deus está falando, coloque fogo logo cedo, retire a cinza logo cedo, faça isso cedo, Ele está dizendo, trate como prioridade na sua vida o fogo. Não deixe isso para depois. Não faça quando sobrar tempo. Tem gente que diz, eu não oro, eu não leio a Bíblia, porque me falta tempo. Irmão, eu afirmo, te falta propósito. Te falta prioridade, mas não te falta tempo. E na sua vida toda, você nunca vai conseguir ter mais tempo do que 24 horas num dia. É só priorizar. É só escolher, trata de prioridade. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Quando sobra tempo, eu dou a Deus, eu falo, meu Deus, irmão, sobra, nós damos para bicho. Para porco, para cachorro, nós não damos sobra para Deus. É a primeira parte. É por isso que Provérbios diz, honra ao Senhor com as primícias, com os primeiros frutos. Eu quero dar um testemunho para vocês. Eu e Suelen, nós não dizimamos um valor. Nós dizimamos a primeira parte. Não é assim, ah, esse é o valor da nossa renda, vamos tirar 10%... E isso é o que nós vamos dar. Não, são os primeiros 10%. Eu não quero usar esse dinheiro com mais nada antes de dizimar. Eu não vou pagar uma conta, não vou fazer nada antes de entregar o meu dízimo, antes de separá-lo. É a primeira parte é dele. Algumas pessoas me dizem, esse mês não deu para dizimar. Eu falo, irmão, foi melhor você não ter entregado. Porque se você tivesse dado, seria sobra. Nunca faça isso. Davi disse, eu não tenho coragem de entregar a Deus algo que não me custe. Nós estamos falando de prioridade. Quando Caim entrega a sua oferta, a diferença dele para Abel é que Abel entregou as primícias. Abel ofereceu a Deus a primeira parte. Priorize Deus na sua vida. Quando em Gênesis capítulo 1 diz, então criou Deus os céus e a terra. Repete comigo, céus, depois terra. Esse é um princípio bíblico de criação do universo. O universo é regido a partir desse princípio. O céu primeiro e depois a terra. Quando nós tentamos começar a fazer algo na nossa vida, partindo da terra para o céu, nós estamos errados. Comece pelo céu. Comece dizendo, Senhor, qual é a sua vontade, qual é o seu desejo, qual é o seu interesse, o que é que está no seu coração e aplique isso na terra. Nós priorizamos, é uma questão de prioridade. Amanhã fala de prioridade. E por último, a lenha. Eu falei com você sobre o cavaco. O cavaco é importante, mas ninguém assa uma carne só com cavaco. O cavaco é importante para começar, mas depois que começou, o que você faz? Lenha. É ou não é? Então a lenha, para mim, ela fala de solidez. A lenha, para mim, nós estamos falando de consistência. Porque tem gente, irmãos, que vive de cavaco. O cavaco é bom, mas ele sozinho vai te tornar alguém infantil, imaturo. Paulo, e também o autor de Hebreus, ele fala assim: eu queria oferecer a vocês um alimento mais sólido, mas eu não pude, porque vocês ainda são meninos e vocês precisam de leitinho. Quando eu já queria oferecer a vocês uma coisa mais consistente, uma feijoada, eu tenho que voltar para o leite materno. Vocês são infantis. Tem gente, irmãos, que caminha com Deus há 10 anos, e tudo que ele sabe é acender fogo com um cavaco. Ele procura um irmão e fala: ore por mim. Ah, eu estou vivendo uma crise, por favor, ore por mim, me abençoe, faça algo por mim. E tem gente, irmãos, que não passa disso. Nós precisamos avançar. Nós precisamos subir de nível. A lenha vai garantir um fogo permanente. A lenha vai garantir um fogo por mais tempo. A lenha garante um fogo maior. A lenha vai garantir o maior resultado no seu fogo. Mas você precisa de lenha. Do que eu estou falando, irmão? Talvez para um fogo rápido, 5 minutos de oração sirva. Talvez para um fogo rápido, 6 horas de jejum sirva. Talvez para um fogo rápido, um versículo da Bíblia sirva. Mas lenha não. Aí, irmão, nós temos que avançar. Eu conheço pessoas que o único jejum que ele faz é o jejum do encontro com Deus. 6, 12, 18. E faz reclamando. Fora de evento, não faz um jejum. Não avança. Não cresce. Não há consistência. A lenha está falando de um amadurecimento. De algo sólido. Toda vez que eu vou fazer churrasco, agora não mais, mas antes, quando tinha uma churrasqueira legal, eu colocava um gravetozinho ali, colocava fogo, pegava até um pouquinho de óleo, fazia um negocinho e começava a queimar. Mas assim que começava a queimar, eu já colocava logo uma tora ali do lado. Uma lenha boa, uma guavirova, um manjoleiro. É ou não é? Tem gente que vive de grimpe, irmão. Ele vem aqui, ele pega um foguinho, ele sai ali, já apagou, segunda-feira é apagado. A gente nunca sabe se ele está aceso ou está apagado. Eu encontro o irmão e falo: tem que ver se hoje ele é o dia que ele está crente. Parece um vagalume. Acende, apaga. A gente não sabe como é que ele está, falta lenha, falta crescimento, irmão. Ô, irmão, nós estamos falando de pouca coisa. Preste atenção. Consistência na Bíblia. Ah, eu não consegui ainda ler a Bíblia toda num ano, irmão. Nós estamos falando de 3 capítulos por dia, por favor. Se você ler muito devagar, você vai gastar meia hora para ler 3 capítulos por dia. Esses dias incendiários, o meu celular me deu uma notificação. Seu tempo de uso de internet aumentou. Uso de rede social, acho que é. Porque aqui no incendiários eu estava usando o tempo todo. E eu fico com vergonha de olhar para o meu celular e perceber o tempo que eu uso de celular durante a semana, durante o mês. Eu fico com vergonha. Porque, irmão, se você olhar bem, essas meia hora, 30 minutos que nós estamos falando de leitura da palavra, que traria uma consistência, traria uma lenha para o seu altar, não é nada comparado ao tempo que a gente gasta com outros tipos de atividades. É ou não é verdade? Nós estamos falando de 30 minutos. Se você puder investir uma hora, você vai ler 10 capítulos por dia e você vai conseguir ler a Bíblia 3 vezes no ano. Uma vez, eu fiz isso por... E eu vou fazer um novo desafio agora, mas eu fiz uma vez, eu li a Bíblia toda em 28 dias. Para vir aqui dizer a você, dá para ler em 28 dias. Se você não consegue ler num ano, é porque você não se organizou para isso. Nós podemos. Ah, irmão, eu vou orar. Senhor, o senhor já sabe, eu estou louco, hein? Essa semana, ó, meu Deus, me ajuda aí. E vamos para o trabalho. Tá bom, para um fogo rápido. Ô, irmão, a Bíblia nunca deixou como opção entrar no quarto secreto ou não. Nunca ficou, nunca foi uma opção. É uma ordem. Entra no teu quarto secreto, fecha a porta. E o teu pai que te vem de secreto te recompensará em público. Mas o quarto secreto não é opção. Não, pastor, estou aqui no culto, estou orando, eu estou dirigindo, estou orando, faça isso. Ore sem cessar, aleluia. Mas você não pode usar isso como desculpa para não usar o quarto secreto. Consistência. Ô, irmão, qual foi a última vez que você jejuou aí? 3 dias, direto, só na água. Hã? Ou nunca fez isso? O seu Senhor fez 40 dias. Será que não dá para a gente aumentar um pouquinho nosso jejum? E eu não estou nem falando para você esperar alguém ficar doente na sua casa, alguma coisa muito ruim acontecer para você entrar num jejum desse. Estou falando de fazer o jejum por causa dele. Para dizer, eu mortifico a minha carne, Senhor, porque eu te quero, porque eu te desejo. Qual foi a última vez que você entrou num propósito especial, em algo diferente por causa dele? Lenha fala de consistência, ele diz, de manhã, pega a lenha. Oh, aqueles 5 minutos seu, foi legal, mas você cresceu, você avançou. A quantidade de comida que o Davi come é diferente da quantidade de comida que o Lucas come hoje. E é bem diferente da quantidade de comida que eu como. E com certeza é muito diferente o quanto que eu como do que o quanto que o Jackson come. Mas depende do tamanho da gente. Você percebe, irmão, que aquilo que você comeu um dia, quando você era menino na fé, não serve mais, não te sustenta mais hoje. Nós temos que aumentar. E nós comemos Bíblia. Nós nos alimentamos da palavra. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a Bíblia fala em Romanos que nós devemos ser fervorosos no Senhor. Isso não é um conselho, isso é uma ordem. A Bíblia fala que nós não devemos abafar, extinguir. Quando Paulo fala com Timóteo, ele diz, ei, Timóteo, reaviva o dom, reaviva o fogo. O termo grego é abana, abrasa. Ei, tira essa cinza daí, vamos oxigenar esse negócio. Está na hora desse fogo acender de novo. Nessa noite eu quero te convidar a uma avaliação, pessoal. Como é que você está? Isso que você experimenta aqui, leva quanto tempo para apagar durante a sua semana? Isso que você diz que queima, queima mesmo o tempo todo? Ou quando as coisas ruins acontecem, o fogo que aparece é um fogo estranho? Será? Alguns dias, acho que um tempo já atrás, a Sueli me contou que ela conversava com a dona Vera. Não sei se a dona Vera está aqui. E ela conversava com a dona Vera e a dona Vera deu uma orientação para ela. Eu acho que era uma orientação sobre peso, né, Sueli? Era, né? E aí ela falou assim, toda mulher deve ter na sua casa uma balança. E a mulher deve se pesar. Oh, não sei o que estou dizendo, não precisa ficar bravo comigo, tá bom? Fale com a dona Vera. E aí ela disse, todo dia a mulher deveria subir na balança e olhar o seu peso. Porque ela falou, porque daí se você tiver que brigar, você vai brigar com gramas e não com quilos. E é mais fácil você brigar com gramas do que você brigar com quilos. E a Sueli me contou isso e foi tão importante para mim. Porque às vezes, irmãos, nós esperamos esfriar completamente. E aí a gente tem que brigar com quilos e não com gramas. Então hoje, uma semaninha logo depois do incendiário, eu quero te chamar a olhar para si e falar, ainda está queimando? Ainda está pegando fogo? Começou a apagar? Vamos trabalhar com as gramas. Vamos jogar a cinza fora. Vamos organizar o nosso altar. E vamos queimar para sempre no Senhor em nome de Jesus. Amém? Fique de pé.